Made in Portugal. Em Portugal e Angola, 10 horas em Cabo Verde, 11 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 13 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
Em Angola, as autoridades alteraram os conteúdos dos manuais escolares do ensino primário, pré-escolar e do segundo ciclo. Cabo Verde vai receber este ano o primeiro Centro de Inteligência Coletiva de África. A OMS decidiu atribuir letras do alfabeto grego às variantes da Covid-19 numa tentativa de simplificar a discussão e a pronúncia.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição do meio-dia com Gael de Castro.
Já está concluído o processo de revisão dos conteúdos dos manuais escolares do ensino primário, pré-escolar e do segundo ciclo em Angola. Anúncio feito esta segunda-feira pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. As alterações modificaram profundamente os conteúdos dos manuais de História, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Visual e Plástica do pré-escolar e do ensino primário, José Silva.
A ministra Luísa Grilo falou sobre os novos manuais no final da reunião da Comissão Multissetorial para Atualização e Correção dos Manuais Escolares do primeiro e segundo ciclos. Nos novos livros, realça para a introdução de matérias ligadas à história de Angola, ambiente e à Covid-19. Os manuais atualizados começam já a ser utilizados a partir do próximo ano letivo, previsto para arrancar no mês de setembro.
Nós esperamos que até setembro possamos ter os manuais já editados para que eles possam começar a circular. No ensino secundário, posso dizer que as adequações não são tão profundas quanto do ensino primário e do pré-escolar. Podemos dizer que houve, de facto, uma alteração muito significativa nos conteúdos de língua portuguesa e, sobretudo, da disciplina de história. Houve, de facto, modificações muito grandes, atualização, como eu disse, de assuntos que preocupavam e da nossa história, aspectos muito importantes relacionados com o ambiente e com as questões de integração regional, das nossas conquistas da atualidade, dos nossos monumentos, sítios e da nossa história recente, como a Batalha do Quito Conaval, que as crianças não viam, vão passar a poder estudar isto. A Covid também é um dos temas que já está incluído nos nossos manuais.
Ministra angolana da Educação, Luísa Grilo, e os novos manuais escolares.
As autoridades angolanas alteraram os conteúdos dos manuais escolares do ensino primário, pré-escolar e do segundo ciclo. Os livros começam a ser utilizados no próximo ano letivo, previsto começar em setembro. O governo cabo-verdiano anunciou que o arquipélago vai receber este ano o primeiro Centro de Inteligência Coletiva de África. O executivo tem previsto criar 3 mil postos de trabalho para programadores informáticos ao longo da próxima década, Lia Montes.
O governo cabo-verdiano anunciou que até ao final deste ano, 300 jovens talentosos de Cabo Verde e outros 26 países africanos parceiros vão ser selecionados, tendo como fator de escolha o seu conhecimento e a sua motivação. Serão estes 300 jovens que vão integrar a primeira turma deste centro. De acordo com o Ministério das Finanças cabo-verdiano, não vai ser exigida experiência anterior em programação de computadores ou qualificações académicas. Este Ministério avança ainda que o objetivo do Programa de Ensino em Programação e Inovação Digital é desenvolver competências técnicas e a facilidade dos jovens em encontrar empregos, como os que são exigidos pela crescente digitalização da economia e do mercado de trabalho em Cabo Verde.
Foi assinado um memorando de entendimento entre o Governo da Praia e a empresa Zona 01 para a criação da Zona 01 Cabo Verde, a primeira zona de inteligência coletiva de África. Pronunciar os nomes das variantes do novo coronavírus não tem sido fácil com as designações alfanuméricas até agora utilizadas. Por isso, a Organização Mundial de Saúde decidiu atribuir letras do alfabeto grego numa tentativa de simplificar a discussão e a pronúncia. João Costa Dias.
A Organização Mundial da Saúde revelou ontem os novos nomes das variantes de coronavírus face às críticas de que os dados utilizados por cientistas são por vezes muito confusos. Exemplo disso, a denominação da chamada variante sul-africana, que entre os seus vários nomes inclui B.1.351, 501Y.V2 e 20H/501Y.V2. Eram complicados demais. Como tal, as quatro variantes do coronavírus consideradas preocupantes pela Agência da ONU e geralmente conhecidas pelo público como variantes do Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia, receberam agora as letras alfa, beta, gama, delta, de acordo com a ordem da sua detecção. A justificação da alteração prende-se com o facto de, sublinha a OMS, embora tenham as suas vantagens, esses nomes científicos poderem ser difíceis de dizer e recordar e estarem sujeitos a não reportar a variante. A escolha do alfabeto grego veio após meses de deliberações em que outras possibilidades, como deuses gregos e inventados, nomes pseudoclássicos, foram consideradas pelos especialistas, mas muitos já eram utilizados por marcas, empresas ou eram nomes estranhos. Historicamente, os vírus têm sido frequentemente associados a locais de onde se acredita que tenham surgido, como o ébola, que herdou o nome do rio congolês do mesmo nome.
A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir letras do alfabeto grego às variantes da Covid-19. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro participa hoje em Brasília na assinatura de um contrato que permite ao país produzir a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Durante a cerimónia prevista para as 17 horas locais, será assinado o contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a Covid-19, comercializada pela AstraZeneca e produzida no Brasil pela Fiocruz. Com este acordo, a Fundação Oswaldo Cruz, que detém a Fiocruz, organismo científico brasileiro, poderá ter acesso a informações da farmacêutica para desenvolver a nível nacional os ingredientes para o imunizante, dando assim ao Brasil autonomia na produção da vacina contra a Covid-19. O Programa Alimentar Mundial faz mais um apelo. O PAM necessita de 166 milhões de euros para ajuda de emergência à população no Nordeste e no Sul do Tigre, na Etiópia. São 2 milhões e 100 mil pessoas que vivem naquelas zonas e é um grande desafio, sobretudo nas zonas rurais. O PAM relembra que a quase totalidade da população do Tigre que está a precisar de ajuda alimentar devido à guerra que dura há mais de 6 meses. Desde o início da distribuição dessa ajuda em março, já foram abrangidas mais de 1 milhão de pessoas. O presidente da Nigéria nomeou um enviado para o Tchad e a região do Lago Tchad, abraços com ataques jihadistas. O embaixador Baba Gana Kingibe é o enviado especial com o estatuto de ministro no Tchad e na região do Lago Tchad. Esta nomeação vem na sequência da resolução adotada durante a cimeira dos países membros da Comissão da Bacia do Lago Tchad na semana passada em Abuja. A nomeação de um enviado é também uma promessa feita pelo presidente Buhari ao seu novo homólogo tchadiano, Mahamat Idriss Deby, durante uma recente visita à Nigéria. Mahamat Idriss Deby chefia o Conselho Militar de Transição, formado após o anúncio a 20 de abril da morte do seu pai, Idriss Deby Itno, oficialmente ferido durante a luta contra os rebeldes. O líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, comparece hoje em audição por videoconferência perante a Justiça Espanhola. A audiência acontece após a sua chegada à Espanha, em meados de abril, ter suscitado uma grave crise diplomática entre o governo de Madrid e Marrocos, que, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem qualificado este caso de teste de fiabilidade para a parceria bilateral, insistindo em obter uma clarificação sem ambiguidade do lado espanhol. Hospitalizado em Espanha desde meados de abril, o líder do movimento independentista Sahraoui, apoiado pela Argélia, deve prestar hoje declarações por videoconferência no âmbito de dois inquéritos por torturas e genocídio. O australiano Matthias Cormann tomou hoje posse como sexto secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, por 5 anos. Cormann foi nomeado pelos Estados-membros da OCDE, foi ministro das Finanças da Austrália entre 2013 e 2020. Portugal integra, a partir de hoje, o pequeno grupo de países que aderiram a todos os instrumentos jurídicos internacionais de combate ao terrorismo. Num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pode ler-se que os contratos internacionais para o combate ao terrorismo permitem uma resposta coordenada e mais eficaz contra a violência extremista, estabelecendo obrigações para os Estados no desenvolvimento de mecanismos que criminalizem infrações a nível nacional e reforçando a cooperação internacional em matéria penal. Além de Portugal, apenas o Cazaquistão, Costa do Marfim, Cuba, Países Baixos, República Dominicana e Turquia aderiram a todos os 19 contratos internacionais para combater o terrorismo.